SBS Radio.
Essas são as notícias da Austrália e do mundo para esta terça-feira, 6 de outubro de 2020. Na sua companhia, Luciana Fraguas. Dezenas de brasileiros mostraram seu apoio ao presidente americano Donald Trump em frente à Embaixada dos Estados Unidos em Brasília no último domingo, 4 de outubro. Cerca de 60 pessoas vestidas com as cores das bandeiras do Brasil e dos Estados Unidos e também de Israel aplaudiram, ajoelharam-se e oraram pela reeleição de Trump e sua rápida recuperação da Covid-19. Muitos dos manifestantes usavam camisetas com a transcrição Trump 2020, durante o protesto chamado Go Trump Go, em apoio ao presidente americano e sua reeleição.
Aleluia! Deus abençoe a América! Deus abençoe a reeleição de Donald Trump!
Go Trump Go! Go Trump Go!
Lúcia Ottoni, coordenadora do movimento conservador de rua, disse à agência Associated Press que o objetivo do protesto era apoiar o presidente americano, que é conservador de direita.
E o nosso objetivo aqui hoje é dar o apoio ao nosso presidente Trump, que é conservador e é de direita. É uma pessoa que está muito alinhada com os nossos princípios morais, né, e de fé, para mudar essa nação.
Bom dia, patriota!
Outro manifestante, Renan Senna, disse à Associated Press que acredita na cura do presidente Trump.
Olha, eu entendo esse Covid, por exemplo, aqui no país, estatísticas dizem que ele mata menos que gripe comum. Então, assim, eu creio que ele vai passar rápido isso, ele e a Melanie. E nós cremos na recuperação dele rapidamente. E também com todo esse protocolo que já existe, nós cremos que ele vai estar curado.
O evento também contou com cartazes com a Estátua da Liberdade ao lado da Estátua do Cristo Redentor. Essa foi uma reportagem da agência de notícias Associated Press. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deixou o hospital e retornou à Casa Branca para continuar tratando da Covid-19. O presidente recebeu alta, mas os médicos disseram que ele ainda não está totalmente fora de perigo. Ao chegar à Casa Branca, Trump arrancou sua máscara do rosto para posar para fotos, apesar de ainda estar infectado. Depois de passar 4 dias no Hospital Militar Walter Reed, o presidente americano disse que se sente muito bem.
We're the greatest country in the world. We're going back to work. We're going to be out front. As your leader, I had to do that. I knew there's danger to it, but I had to do it. I stood out front. I led. Nobody that's a leader would not do what I did. And I know there's a risk, there's a danger, but that's okay. And now I'm better, and maybe I'm immune. I don't know. But don't let it dominate your lives. Get out there, be careful. We have the best medicines in the world.
O Dr. Sean Conley disse que Trump está bem e receberá o melhor tratamento médico possível. O surto na Casa Branca já infectou pelo menos 12 pessoas próximas ao presidente Donald Trump. O candidato presidencial democrata, Joe Biden, disse que se for seguro, ele aceita fazer mais debates com o presidente Donald Trump. Biden tem evitado comentar sobre a saúde de seu rival, depois que Donald Trump testou positivo para o coronavírus. Uma semana após o primeiro debate com o presidente, Biden disse que seguirá o conselho dos médicos.
Se os cientistas dizem que é seguro e as distâncias são seguras, então acho que isso é bom. Eu vou fazer o que os expertos dizem que é a coisa apropriada.
Na Austrália, mulheres e jovens afetados pela pandemia do coronavírus devem ser o foco principal do orçamento federal que será apresentado hoje à noite. Mais de 50% dos trabalhadores demitidos durante a crise da Covid-19 são mulheres e cerca de 40% dos jovens australianos estão desempregados. O orçamento vai delinear detalhes de um novo esquema de subsídio salarial que visa incentivar as empresas a contratarem os jovens. O tesoureiro Josh Frydenberg disse que o governo também planeja aumentar a participação das mulheres na força de trabalho. Frydenberg disse que recessões de anos anteriores mostram que é difícil reduzir a taxa de desemprego.
They say that unemployment goes up the elevator and comes down the stairs. In the 1980s, it took 6 years to get unemployment back below 6% from where it started. In the 1990s, it took 10 years. We want to move faster than that, and importantly, we want to help women and young people get back to work.
A oposição acusa o governo de hipocrisia em relação aos altos gastos previstos no orçamento federal. O orçamento deverá revelar um déficit recorde e uma dívida crescente, já que a Austrália passa por sua primeira recessão em quase 30 anos. O líder trabalhista, Anthony Albanese, disse que o governo deve se explicar depois de criticar as medidas de estímulo do governo trabalhista durante a crise financeira de 2007.
The government needs to explain the contradiction and the fact that it for years has spoken economic nonsense. The government also needs to explain why it was that during the global financial crisis they opposed all of the economic stimulus measures, including infrastructure investment. They showed such opportunism and destructive action.
Vitória registrou um aumento em novos casos de coronavírus. 15 novos casos foram registrados nas últimas 24 horas e um óbito. Ontem, o estado registrou 8 casos e nenhum óbito. O professor Brett Sutton, diretor de saúde do estado, alertou para um surto em Chadstone, no sudeste de Melbourne, onde os casos se espalharam até Benalla, uma cidade a 212 quilômetros a nordeste de Melbourne.
I don't like to see a number that's in double figures and not in single figures. No one obsesses over the daily numbers more than me or my team. But they are, again, predominantly related to known cases, to outbreaks. And we have to get on top of these outbreaks to really drive these numbers down. The Chadstone outbreak is an illustration, again, of just how significantly this can spread far and wide, and the particular challenges we have in outbreak management.
New South Wales registrou seu 11º dia consecutivo sem casos de coronavírus por transmissão comunitária. O estado registrou 11 novas infecções em viajantes que retornaram do estrangeiro e estão agora em quarentena. As autoridades de saúde estão apelando para que os moradores façam o teste do Covid, já que as taxas de teste continuam caindo. A governadora de Queensland, Anastasia Palaciuk, iniciou sua campanha de reeleição em preparação para a votação do dia 31 de outubro. Palaciuk enfrentará Deb Fracklington, do Partido Liberal, em uma tentativa de conquistar um terceiro mandato histórico. Uma pesquisa do YouGov indica que o Partido Trabalhista está liderando a coalizão por 52 a 48% na base de preferência bipartidária. Com Queensland sofrendo com a segunda maior taxa de desemprego do país e endividamento crescente, a governadora está tentando convencer os eleitores de que ela pode mudar a economia.
We know that as part of the pandemic, workers have been hard hit in Queensland. Our economy needs to continue to recover. And I'm asking Queenslanders to allow me to get on with the job of the economic recovery.
Uma senadora recém-nomeada prometeu levar justiça aos indígenas australianos vítimas da brutalidade policial. Lydia Thorpe tomou posse na Câmara Alta de Vitória, tornando-se a primeira senadora aborígene do estado. Lydia, que é da nação Gunai Gunditjmara, assume o assento do ex-líder do Partido Verde, Richard Di Natale, e a primeira parlamentar indígena do partido. Lydia Thorpe está pedindo o fim das mortes de indígenas sob custódia policial.
We need justice. We need justice for Aboriginal and Torres Strait Islander across this country. I bring with me a message stick with 441 names or markings that represent the 441 deaths in custody.
Em Portugal, o Parlamento aprovou uma alteração à Lei da Nacionalidade para ultrapassar o veto do Presidente da República. a alteração à lei da nacionalidade não muda em relação às medidas já aprovadas em julho para netos de portugueses que queiram obter a nacionalidade, mas tem requisito igual para casais com ou sem filhos. Ouça a reportagem da RTP.
Em causa está a exigência de um período mínimo de 3 anos de casamento ou união de facto com português para que um cidadão estrangeiro tenha direito à nacionalidade portuguesa. A nova lei retirava essa exigência apenas em casais com filhos em comum, uma situação que provocou o veto do presidente por causa da discriminação dos restantes casais. Perante este veto, o Partido Socialista entende que não pode alargar a medida a todos. A deputada Constância Urbano de Sousa avisa que fazê-lo seria abrir a porta a casamentos por conveniência.
Seria contra os princípios em sede de direito da nacionalidade, que impede qualquer automatismo via do casamento e, por outro lado, o período de casamento, de subsistência de uma relação familiar é essencial até para evitar fraudes à lei.
Posição contrária tem o Bloco de Esquerda. A deputada Beatriz Gomes Dias considera também que alargar a proposta a todos os casais iria ao encontro das intenções de Marcelo Rebelo de Sousa.
Acompanhando o espírito do veto do presidente, que permite remover os obstáculos à aquisição de nacionalidade para estrangeiros casados com cidadãos portugueses. Nós pensamos que as pessoas que se casam e que vivem em união de facto fazem-no de boa fé.
Propostas bloquistas condenadas ao chumbo pelos votos contra do PS e dos partidos de direita. Ainda assim, como acrescenta a socialista Constância Urbano de Sousa, há mudanças significativas noutro ponto.
O objetivo central desta lei era o aprofundamento do direito de solo da atribuição da nacionalidade portuguesa.
O ponto é este: para quem nasce em Portugal filho de pais estrangeiros, ser português basta que um dos pais resida em solo nacional há 1 ano, em vez dos 2 anos da lei em vigor. Mantendo esta alteração, a lei tem novamente aprovação garantida com votos a favor de toda a esquerda e do PAN.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.